Bem-vindos ao podcast Biosfera. O filósofo e ambientalista Viriato Sermanho Marques tem dedicado a sua vida a acompanhar os fenómenos de distopia humana, entre os quais o das alterações climáticas e o da grande aceleração do progresso. Neste podcast Biosfera, analisa o impacto da obra de Stephen G. Pine, autor de Piroceno, de como a humanidade criou uma idade do fogo e o que virá a seguir, livro lançado em Portugal pela editora Ziggurat. Viriato deixa-nos ainda um vislumbre sobre as consequências da incapacidade humana em alterar o rumo dos acontecimentos. E a seguir ouvimos o próprio autor, Stephen G. Pine, numa entrevista exclusiva para o Biosfera. Numa primeira questão, quisemos saber qual a sua visão sobre esta economia do fogo e se estamos num ponto sem saída.
Uma das coisas que me parece interessante no livro de Stephen G. Pine foi justamente ele ter mostrado que o que nós chamamos hoje, recentemente, o antropoceno, ou seja, no fundo aquela ideia de que hoje estamos a viver um tempo novo, porquê? Porque o tempo da história humana juntou-se ao tempo da geologia, o tempo rápido da história juntou-se ao tempo lento da geologia, na medida em que somos nós, a humanidade, que está a alterar, a modelar completamente o sistema Terra, não é? Estamos a alterar a biodiversidade, estamos a mudar a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, não é? Portanto, estamos a criar uma série de novas entidades. Um dos aspectos que me parece justamente importante é, no livro dele, é justamente quando ele avança com a ideia do piroceno, ele está também a falar de uma economia do piroceno, na medida em que toda a nossa economia é movida por um tipo de combustão, a combustão lítica, não é? A combustão fechada, a combustão controlada do carbono que foi armazenado e que foi transformado em centenas de milhões de anos na litosfera e que se transformou em carvão, que se transformou em petróleo, em gás natural e que se liberta nas nossas máquinas, que se liberta na forma como nós nos transportamos, como nós nos alimentamos, que vai para os nossos adubos, que vai para os nossos, no fundo, produtos agrícolas, não é? Portanto, para aumentar, digamos, a capacidade de intensificação da agricultura. E isso, de facto, é um aspecto que nos faz refletir, ou seja, na verdade, nós não precisamos apenas de ter estratégias para domesticar o fogo, controlar o fogo, tanto mais que já sabemos que esse fogo industrial, esse tal fogo lítico dos combustíveis fósseis, está a incentivar o fogo nas paisagens naturais, desde os incêndios de que Portugal foi pioneiro, não é? Nós não precisamos apenas, digamos, de novas estratégias, nós precisamos de mudar a nossa cultura do fogo, mudar, e isso implica mudar o nosso estilo de vida e o nosso estilo de economia. Mesmo que nós conseguíssemos mudar, por exemplo, para uma economia baseada em combustíveis fósseis, em fontes fósseis, melhor dizendo, fontes fósseis, o solar, a hídrica, a eólica, nós continuaríamos, se não mudássemos de estilo de vida, ligados a esta economia do fogo. Porque, por exemplo, imaginemos, vamos mudar o transporte automóvel particular dos motores de combustão para as baterias de lítio. Nós vamos continuar a ter uma economia do fogo porque, para desenterrar da terra, nas minas de lítio, as quantidades enormes de materiais, de terras raras, de minerais que são necessárias para produzir uma nova frota de automóveis particulares, não é? Nós continuaríamos na economia do fogo, não é? Portanto, há aqui um desafio que nos obriga a não querer respostas rápidas sem esgotarmos a resposta às perguntas.
A segunda pergunta a Viriato Sermanho Marques tentou apurar o outro lado do problema. Pode haver uma economia que não seja baseada no fogo?
Isso prende-se também com um aspecto que, digamos, não é uma divergência, é uma questão que ele colocaria à obra do Stephen G. Pine, que é justamente aquela questão do autocontrole. Ou seja, ele considera, e muito bem, que chegamos, no que diz respeito ao Piroceno, não é? Nesta nova época geológica e histórica, chegamos a uma situação em que o fogo pode nos queimar. O fogo que nós criamos pode nos queimar. Mas isso implica, não é o controle do fogo, é o nosso autocontrole, que é de uma enorme dificuldade, como sabemos. E digamos que esta investigação do Pine vai ao encontro também da minha própria investigação sobre aquilo que me parece ser uma categoria que ajuda a perceber o mundo em que vivemos, que é a categoria de distopia. O que é a distopia? A distopia é uma utopia que se realizou excessivamente, não é? É uma utopia que foi longe demais, não é? E a partir do momento em que vai longe demais, ela já não tem capacidade sequer de distanciamento para se autocriticar. E no fundo, aquilo que eu considero é que o problema da falta de autocontrole que o professor Paine vê em relação, no fundo, ao fogo, nós vivemos em muitos outros domínios da nossa civilização. Vemos, por exemplo, nas próprias alterações climáticas, não é? Que as políticas acabam por ser orações no muro das lamentações, porque a realidade continua num sentido completamente perigoso e superior, não é? Vemos numa outra dimensão do fogo, de que o livro não fala, por motivos que se compreendem, que é o fogo bélico que está armazenado nos nossos arsenais nucleares, ou seja, a capacidade que nós temos de, através das bombas nucleares, as bombas de hidrogênio, que são bombas que reproduzem o Sol na Terra, não é? E que são bombas do fim do mundo, não é? Digamos assim, a possibilidade de elas um dia entrarem na história. Nós tivemos, nos anos 80, tivemos aquela ilusão, não é? De que isso estava resolvido, não é? Portanto, os homens não iriam cometer o suicídio. Hoje, eu penso que já ninguém tem tanta certeza assim, não é? Outro exemplo, a inteligência artificial, que é uma coisa que parece mais benigna, não é? E o que vemos hoje, justamente, é os próprios criadores da inteligência artificial a chamarem a atenção para a necessidade de ponderar, de refletir. Poderia acrescentar ainda mais, sendo exaustivo, as biotecnologias. Hoje, verdadeiramente, somos todos herdeiros do Dr. Frankenstein, não é? Somos os bisnetos do Dr. Frankenstein, não é? Portanto, e qual é a característica fundamental que une tudo isto? É um abismo entre a capacidade de fazer, a capacidade de pensar as consequências do que fazemos e a impossibilidade de travarmos o processo. Ou seja, continuamos em frente, de olhos abertos, não é? Sabendo perfeitamente para onde vamos. E é isto que não está suficientemente estudado. Nós temos de perceber se este hiato pode ser preenchido ou não. Agora, o que acontece é que a maior parte das pessoas chegam ao momento em que veio o abismo e voltam a cara para o lado. Eu acho que é preciso continuar a olhar o abismo, não é? Isto acontece em todos os domínios. Por exemplo, na inteligência artificial. Eu acho que chega até a ser um pouco demasiado naivo, homens tão experientes como os criadores e os cientistas e os empresários que fizeram aquele baixo assinado há pouco, pedirem uma moratória de 6 meses, quando nós sabemos perfeitamente que a grande alavanca da inteligência artificial, como aliás de tudo isto que eu referi, está num setor empresarial riquíssimo, fortíssimo, poderosíssimo, que controla os governos e que está ligado ao complexo militar-industrial, não é? Que não é só americano, é global. Nunca a inteligência artificial irá ser travada numa situação como a que estamos a viver hoje, em que um sistema internacional está em fragmentação, competitiva e potencialmente bélica. Porque até há um ano atrás nós tínhamos um sistema internacional com hierarquia, os Estados Unidos no topo, países descontentes, mas que estavam no sistema, como a Rússia, como a China, e agora estamos a construir um sistema que é de competição aberta e que pode ser de fragmentação. Portanto, nenhuma destas tecnologias vai parar, não é? Portanto, a própria política europeia, enfim, o plano ecológico, o Green Deal, na expressão inglesa, está totalmente ameaçado, não é? E a própria Comissão Europeia vai começar, seguramente, a baixar as metas e a adiar os objetivos.
A intensidade da mudança climática está a expor a fragilidade dos territórios mais frágeis. Até onde é isso suportável?
No fundo, nós vivemos numa grande aceleração, que aliás é um conceito também do historiador, o John McNeill, é um conceito muito interessante e muito profundo, e quando uma sociedade está na grande aceleração, deixa para trás muita gente. É exatamente o contrário do que se diz, não é? Não deixar ninguém para trás é um voto piedoso, não é? O problema está, penso eu, que a direção que estamos a seguir também não é uma direção para a qual vale a pena correr. não é? Eu penso que se efetivamente não conseguirmos encontrar a solução, construir uma ponte entre o que fazemos e o que sabemos, e a nossa incapacidade depois de estar à altura do que sabemos e do que fazemos, para com medidas terapêuticas e medidas de mudança de estilo de vida, se isso, portanto, não acontecer, nós temos, de facto, aqui um problema. E nessa perspectiva, provavelmente serão aquelas sociedades mais afastadas do núcleo central deste modelo de civilização que terão, apesar de tudo, digamos assim, conhecimento e capital natural para poderem continuar a aventura da nossa espécie.
Stephen G. Pine esteve em Portugal durante a 8ª Conferência sobre Fogos Florestais, que decorreu no Porto, com especialistas de 90 países e abertura presidida pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O historiador falou-nos do seu último livro, Piroceno, de como a humanidade criou uma idade do fogo e o que virá a seguir, lançado em Portugal pela editora Ziggurat. Começamos por lhe perguntar por que esquecemos nos nossos dias a importância do fogo?
You know, fire used to be all around us. We used it for heating, for cooking, for light. This building would be filled with fire. The landscapes would be filled with working fire. But we made a transition to start burning a kind of invisible fire. We took fuel out of the geologic past, fossil fuels. We now combust that, and now we've sublimated our fires into electricity and other forms so that we forget the fire. It's not, we don't see it running our cars. We don't see it running our lights. We don't see it in our stoves. So for the modern world, particularly urban people, fire has disappeared from their experience. They only know it on screens, and they know it in very dramatic forms, generally.
O aquecimento global está diretamente ligado com o fogo invisível das nossas sociedades contemporâneas?
I think humans have been changing the planet, including the atmosphere, for ever since the last glaciation. I mean, we have a uniquely fire-carrying creature, and we have a rapidly warming planet. And the two begin interacting, a kind of mutual assistance pact, and each expands the domain of the other. So we got, you know, big heads and small guts because we learned to cook food. We went to the top of the food chain because we learned to cook landscapes. And now we've become a geologic force because we've begun to cook the planet. I think we've been doing this and nudging climate and changing things. But when we started burning fossil fuels, the process just exploded. Because all of the old fire had co-evolved with life and with people, and there were balances and checks. You could change it, but not overthrow it without damage. But there are no bounds with fossil fuels. You can burn day and night, winter and summer, wet or dry. The amount of fuel available is essentially unbounded, and the problem is that there's no place to put it. And so it's overloaded the atmosphere, it's overloaded the oceans, it's overloading the land and the biotas. And that is causing, all of that is now bringing wildfire to these areas that we thought we had removed fire from. So it's one thing to remove it from our houses or buildings. Personally, I'm happy not to be breathing smoke from constantly smoldering fires in the house, but we can't expand that over the globe, which we tried to, a kind of arrogance or hubris, really. We have this enormous power, and we can replace nature's fires with our own. And that has been a disastrous understanding. It's amazing to me how recent the loss of fire has been in many places. I mean, a couple of generations, really not very long. People were still, I can remember even when I was growing up in Phoenix, Arizona, we burned our lawns. You know, to get rid of it. It took 5 minutes. It was harmless. Everything's fine. Now I have to rent a dethatcher, run fossil fuels to chew it all up. Then I put it in plastic bags. Then the plastic bags go with garbage trucks, which run more fossil fuels out to a land dump where they decompose to methane. That has removed the fire and the smoke, but what a huge cost.
Estamos já num tempo de uma abordagem mais holística e consciente, capaz de reduzir este impacto do fogo?
I think so, but it's going to be more complicated. Fire is deeply implicated with us and with nature. And we think about the need right now is to wind down fossil fuels, and that will stabilize the climate so we won't have explosive fires. But you can have explosive fires depending on land use. And that is a large part of the problem now in Portugal and California and many other areas. So if we replace our primary energy with renewables, but we continue to live on the land and build cities the same way, we are going to have explosive fires. So in my view, we are going to have more fire after we begin taming the climate than we have seen recently. But the hope is, the premise is, that it will be good fire. It will be a tame fire, not a feral fire that just runs wild. But I think that requires us to understand the way fire and humans have interacted to create the world. It's not just about fossil fuels. And if all we do is use wind and solar and whatever, but we live the same way, we're going to have very serious fire problems.
O fogo está já no controle dos nossos dias? A seca é sinal disso mesmo?
Serious drought can create really bad fire problems. They create a lot of fuel. But you don't need a severe drought. Mostly what the fire burns is small stuff. That's what spreads the fire, the needles, the leaves, the twigs. So it's enough to have 3 or 4 weeks of drought and high winds. That's enough to carry the fire. It won't be as severe a fire as others. But you can have very fast moving, very large area fires with that. And we have plenty of examples, say in the 19th century, in settlement societies, where they were clearing land, logging, leaving huge amounts of debris around, and you only needed a few months of dryness and then the right kind of wind, and off it goes. So they were worse fires than we've seen recently. We've already gone through one wave of mega fires. So we can learn from that experience. And part of what I think we need to learn is that fire is here to stay, and that fire is not something we will solve. We won't solve the fire problem by removing fossil fuels. It is a maintenance problem. It is part of our ecological infrastructure. We will be maintaining it forever. Doing fire is something we will do in perpetuity. It's what we do. This is our ecological signature. This is what we do in the great chain of being, and we've forgotten that.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.